Vamos lá.
Saúde e bem-estar.
Como comentávamos antes, então tivemos aí no dia da eleição uma situação em que uma pessoa cadeirante foi até o local de votação pela manhã, não conseguiu votar em função de que não tinha como acessar a urna que estava no segundo andar, teve que voltar então no finalzinho do dia para isso. Já antecipei também que estive em contato com o Rafael Copete, responsável pelo cartório eleitoral de Marau, 62ª Zona Eleitoral. Ele fez uma avaliação, né, de todo o pleito, de todo o dia da votação, de todo o trabalho da Justiça Eleitoral, que não é pouco, são 6 municípios, né, aqui da nossa Zona Eleitoral. É um trabalho árduo e cheio de responsabilidades a serem cumpridas. E essa também, todo esse assunto, né, que nós repercutimos, passa aí pela revisão dos trabalhos do cartório eleitoral. Por isso, vamos ouvir o que o Rafael tem a nos dizer.
Infelizmente, tivemos essa situação e houve um equívoco da Justiça Eleitoral que se reiterou esse ano, e do qual, né, eu, em especial, fiquei muito chateado. Conversei com a eleitora já sobre essa situação, que infelizmente ela não pôde votar no momento em que ela gostaria. De qualquer forma, conseguimos minimizar minimamente essa situação em que ela acabou exercendo o direito do voto dela, isso, mas de qualquer forma é uma situação que efetivamente não pode acontecer e ser reiterada. E não, de forma alguma, é um descaso da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral em geral, e nós aqui no cartório da 62ª Zona, a gente tem procurado ampliar a acessibilidade já há alguns anos, procurando entrar em contato com os locais, realizando vistorias, vendo o que pode ser feito ou não. A gente ampliou, se for considerar alguns anos atrás, em que basicamente não havia nem estudos sobre isso, a gente começou a realizar estudos. Depois nós tínhamos cerca de 4-5 sessões apenas para isso. Hoje em Marau nós temos pelo menos 30 sessões com acessibilidade identificadas, em que a gente envia ofício para os locais de votação e diz: olha, essa, vocês têm, vamos dizer, dar um exemplo, tem 6 sessões, 2 têm com acessibilidade. Então, essas 2 têm que ficar no local efetivamente com acesso para pessoas cadeirantes, para pessoas com dificuldade de locomoção. Então, tem que ficar próximo ao local de entrada, não pode ter barreiras arquitetônicas, degraus ou alguma coisa assim. E claro que gostaríamos de ter 100% dos locais nessas condições, mas isso também foge um pouco do alcance da Justiça Eleitoral, porque a gente requisita o local, mas ele muitas vezes é responsabilidade do município, de alguma comunidade, do Estado, e a Justiça Eleitoral não tem ingerência em dizer: olha, tem que ter aqui. Então, às vezes, locais importantes, importantes que eu me refiro, todos são importantes, mas eu me refiro com um grande número de eleitores, às vezes nós não temos, temos no mínimo 1-2 degraus, e isso já inviabiliza o deslocamento dessas pessoas. E o que a gente vai intensificar, né, nessas situações, e a gente tem já feito isso de 2 em 2 anos, a gente sempre está realizando as vistorias para adequar, mas às vezes eu não tenho condições de ter, tem 6 sessões, eu tenho só 2 com acessibilidade, é procurar que as pessoas fiquem nessas 2 sessões. Agora, o que ocorre? Eu não posso fazer isso, é o Justiça Eleitoral, de forma autônoma, sem que o eleitor solicite ao cartório eleitoral. E aí, o que nós temos de vantagem é que ele não precisa comparecer presencialmente, ele pode fazer essa solicitação pela internet. E aí, no momento, o próprio eleitor seleciona que ele quer uma sessão com acessibilidade e o sistema vai colocar ele naquela sessão que já está cadastrada aqui no cartório eleitoral. E, às vezes, dentro do mesmo local de votação. Nós temos essa, né, uma situação, o IESTA tem 12 sessões, a escola não tem estrutura para colocar as 12 no térreo, então, né, nós temos essas sessões que eleitores que não estejam nessas que estão previstas, nós temos que remanejar. Então, a gente agora, né, vai procurar também ampliar esse rol, vamos ver também uma possibilidade de como, né, atingir o maior público possível, para que talvez essa informação não chegou ainda a essas pessoas e elas não solicitaram. Então, a gente vai, agora com a reabertura do cadastro, a gente vai procurar, né, ampliar ainda essas pessoas que votam naquela, votam em sessão que não está prevista, mas para que elas tenham esse livre deslocamento no dia.
Mas tem um prazo para que essas pessoas façam isso?
Normalmente ele fecha o cadastro eleitoral e ainda nós temos mais algum período para que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida realizem esse ajuste aqui na Justiça Eleitoral. E depois, quando chega nesse período, que normalmente 2 a 3 meses antes da eleição, aí não há mais como realizar essa alteração. Então, agora, o que eu diria é que para 2026, o prazo para realizar essa adequação, ele inicia dia 5 de novembro, agora com a reabertura do cadastro, ou seja, após o segundo turno da eleição, ainda que, porque o cadastro ele é nacional, então não é só aqui, embora nós não tenhamos segundo turno em Marau e região, a gente depende da reabertura no âmbito nacional. Então, inicia dia 5 de novembro e vai se estender até 151 dias antes da eleição, que é o próximo fechamento do cadastro lá em 2026, que isso vai dar início do mês de maio de 2026, para realizar essa adequação de todos os eleitores que tenham essas dificuldades para ou sessões ou locais de votações que tenham sessões com acessibilidade.
Quem sabe até 26, o próprio número de urnas com acessibilidade, de locais de votação com acessibilidade, possa crescer em Marau, né? Nós podemos, talvez, esperar por isso. Obrigada pela atenção, parabéns pelo trabalho, sei que foram dias de muito trabalho aqui para vocês, e muito obrigada por nos darem esse suporte também com informações.
Obrigado, Camila, eu agradeço também, tanto a tua rádio, quanto a Mais Nova, que também trazem sempre esse suporte e apoio para nós, para a gente conseguir chegar ao eleitor, e certamente vamos continuar com essa parceria.